Aleluia. Estamos ministrando agora a quarta matéria do CTL, lealdade e honra. E essa é a nossa terceira aula dessa matéria. Essa é uma matéria extremamente importante. E a minha oração é que o Espírito Senhor te dê entendimento espiritual, clareza no seu espírito. Porque isso tem de fato poder para mudar histórias, para mudar posturas. Mas me entenda, esse assunto é vital para uma igreja em célula. Você tem noção? Nós em Goiânia somos 2.500 líderes de jovens e adultos. E somos mais 2.000 líderes de crianças. Se esses líderes não são leais, você tem noção do que seria da igreja? A bagunça que seria? A divisão que seria? Então, eu louvo a Deus porque há muita lealdade entre nós. Por isso, a nossa estrutura tem funcionado com saúde. Mas a saúde é uma coisa que a gente tem que cuidar dela constantemente. Ok? Daí, então, a necessidade de nós ensinarmos. Praticamente, para você que está começando na vida da igreja agora e está fazendo esse curso, porque você quer entender como as coisas acontecem aqui. Então, quero dizer para você que aqui nós temos uma cultura de lealdade. Aqui nós caminhamos em lealdade, porque cremos no poder da unidade. Amém, meus irmãos? Então, hoje eu quero falar sobre autoridade e vou começar nessa aula e na próxima aula eu vou concluir. E vou começar falando sobre os 7 níveis de autoridade. Porque quando a gente fala de autoridade, às vezes as pessoas não entendem exatamente em que nível a gente está aplicando. Mas autoridade é um tema vital, porque sem autoridade nós não temos como apacentar. Sem autoridade não tem como ter ordem. Sem autoridade não tem como você edificar coisa alguma. Eu sei que em muitos lugares tem abuso de autoridade. Muitos pastores abusam, acontece isso. Como qualquer outro assunto, qualquer outro tema do Novo Testamento, pode ter exageros. E pessoas exagerem nessa questão de autoridade. Mas os exageros que acontecem não podem nos intimidar de ensinar aquilo que é equilibrado e apropriado. Amém? Então, o princípio da autoridade ele é muito importante por causa da casa de Deus, por causa da edificação da casa de Deus. E eu queria dizer algo para você sobre a importância da autoridade, mostrando como ela agride a Deus. A Bíblia mostra que o pecado em relação a Deus, ele pode ser de 3 tipos. Pode ser desobediência, incredulidade ou rebeldia. Desobediência atinge a santidade de Deus. Deus tolera mais tempo. Certamente você já ouviu contar de histórias de gente que estava em pecado por anos, até o dia que foi exposto. Por que Deus não expôs rapidamente? Porque Deus tem paciência. Deus dá chance, dá chance, dá chance. Esse é o pecado da desobediência. Mais sério do que esse é a incredulidade. A incredulidade atinge a Deus no seu caráter, porque o incrédulo chama Deus de mentiroso. Deus falou, mas eu não acredito. Eu não acredito porque eu acho que não é verdade. Então, todo incrédulo chama Deus de mentiroso. Chamar Deus de mentiroso é muito mais grave. Então, é um pecado que pode levar a pessoa ao inferno, porque ela não creu em Deus. E o terceiro tipo de pecado é a rebeldia. A rebeldia atinge o trono de autoridade de Deus. É o mais grave de todos. E é interessante que, quando há rebeldia, Deus trata rapidamente. Deus não demora a tratar. Esses 3 pecados, você pode ver no dia em que Adão caiu, eles estão presentes lá. Quando Adão come da fruta, ele está desobedecendo. Mas qual foi a base para ele desobedecer? Foi que a serpente falou para ele, pode comer que não morre. Ah, mas Deus falou que morre. Não morre não, eu estou aqui, eu sou a prova. E Adão então falou o que, na verdade, com o seu ato? Eu creio no diabo, não creio em Deus. Eu creio no que a serpente está dizendo, mas não creio no que Deus falou. Então ele foi incrédulo. Ele desobedeceu e foi incrédulo. Mas aí ele viu que a fruta era boa para quê? Para dar entendimento. Ele queria ser semelhante a Deus. Isso é rebeldia. Presta atenção, todo rebelde se acha no mínimo igual a Deus. Entendeu? O rebelde atinge a Deus. Aí você fala, não, mas ele não está nem pensando em Deus. É porque toda autoridade é constituída por Deus. Se tem autoridade, foi construído por Deus. Quando você ataca a autoridade, você está atacando o trono de Deus. Ficou claro isso para você? Isso eu quero impressionar você com a importância do tema, com a importância desse assunto. Como é importante o crente entender isso? Porque você sabe, na verdade, toda a salvação é uma questão de mudança de autoridade. Você antes estava debaixo do domínio de um, e você veio agora para estar debaixo da autoridade de outro. Por isso que é o reino. Você veio agora para submeter a um novo rei. Por isso a oração é: seja feita a tua vontade. Ou seja, que eu me submeta. Pregar o evangelho é trazer as pessoas para debaixo da submissão a Cristo. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a autoridade é a controvérsia no universo. Quem tem autoridade na sua vida? Essa é a controvérsia. Você mesmo ou é Deus? Porque se é você mesmo, eu me engano, é o diabo, na verdade. Porque a Bíblia fala que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho. Por que é império de um lado e reino do outro? Porque império é pela força. Império é pela coação, pela opressão. Então o diabo é o imperador desse mundo. Mas o reino você recebe por herança, por direito, por nome. Por isso que Jesus é rei. Mas o diabo é o império, império das trevas. Então, há 7 níveis de autoridade mencionados na palavra de Deus. Eu vou falar quais são agora. Os 3 primeiros são prerrogativas exclusivas de Deus. Os 4 seguintes, o Senhor, então, delega a homens. Primeiro, autoridade soberana. Segundo, autoridade da verdade, ou seja, autoridade da palavra de Deus. Terceiro, autoridade da consciência. Esses 3 níveis são prerrogativas divinas. Só Deus pode exercer essas autoridades aqui. O 4º nível é autoridade delegada, que é pastor e qualquer outro líder. Depois, autoridade funcional. 6º nível é autoridade dos costumes e tradições. E o nível mais, vamos dizer, básico de todos é a autoridade dos contratos. É aquilo que você assinou prometendo fazer. Ok? É o nível mais básico, elementar da autoridade. Vamos ver o que significa cada um deles. Primeiro, autoridade soberana. É o maior nível de autoridade, ou seja, é a autoridade do rei, é aquele que governa, por isso é soberano. Então, quem tem essa autoridade nunca é questionado, ele não pode ser questionado, nunca pode ser desafiado, porque é absoluto e infalível. Então, nenhum homem pode exercer essa autoridade, mas acredite, a Igreja Católica ensina que o Papa tem autoridade soberana. Ok? Mas homem nenhum tem. Estou te contando isso. Só Deus tem. Porque só Deus é infalível. O Papa pode ser um cara legal, mas ele não é infalível. Autoridade, eu até creio também que ele é autoridade. Não estou questionando isso. Mas a autoridade dele não é essa. Não é autoridade soberana. Não é voz de Deus na terra. Entendeu? Porque esse que exerce essa autoridade aqui, ele está dizendo que ele é inquestionável. Então, existem realmente igrejas que fazem isso. Não é só a Igreja Católica, não. Tem igrejas evangélicas que o pastor assume essa posição. Ele se torna uma figura inquestionável. E é aí que surge todo tipo de coisas absurdas. Né? Jim Jones, essas coisas que você já ouviu falar. Né? Pastores que levam a suicídio coletivo, coisas desse tipo. Por quê? Porque estavam exercendo autoridade que não compete a homem nenhum. Ok? É autoridade soberana. Quem tem essa autoridade? Cristo. Cristo tem autoridade soberana. Essa era a ambição do diabo. Isaías 14 fala o quê? Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Essa era a intenção de Lúcifer. Mas, na verdade, ele nunca teve, porque ele foi lançado no inferno. Lançado na terra, aliás, por enquanto. Mas já foi condenado ao lago de fogo. Ok? Então, veja. Lúcifer quis. E todo aquele que segue Lúcifer anseia por essa posição também, de poder supremo. Mas Jesus é que recebeu, ele disse, eu recebi toda autoridade me foi dada no céu e na terra, toda, então ele tem autoridade soberana. Amém, meus irmãos? Isso é muito importante você entender, mas tenha muito cuidado com quem resolve tomar o lugar de Cristo e dizer que ele é também inquestionável e infalível. Jesus disse que viriam pessoas assim. O que ele disse? Mateus 24, verso 5. Porque virão muitos em meu nome. No nome de quem, meus irmãos? No nome de quem? De Cristo. Virão muitos em meu nome dizendo o quê? Eu sou o... Não tem algo estranho nessa história? Eu estou aqui em nome de Jesus para dizer que eu sou Jesus. É isso que está escrito. Não sou estranho? Não parece contraditório? Ou seja, as pessoas que vão vir dizer para você que são infalíveis, elas não vão dizer, olha, não creio em Cristo não, eu sou Cristo. Não. O Senhor está dizendo o seguinte: elas vão vir em meu nome. Elas vão dizer: estou aqui em nome de Jesus. Ele me deu uma unção infalível. Portanto, me obedeça. É isso que eles vão dizer. O Senhor falou: cuidado. Cuidado. Então as pessoas vão vir no nome do Senhor. Pastores vêm em nome do Senhor. Eu já ouvi pastores dizendo isso. Teve um pastor que um dia eu estava no púlpito, no culto. Eu vi ele no púlpito, ele dizendo, falei: olha, quando a unção de Deus vem sobre mim, eu sou Cristo. Aí eu sentado no banco, eu falei: Jesus da glória, e agora? Então o problema da pessoa que diz isso é que ela está falando da unção que ela tem, que a unção é de Cristo. Mas ela não pode exagerar, ir ao extremo e dizer que ela agora é o próprio. Você é membro de Cristo, mas você não é o próprio Cristo. Nós todos juntos somos corpo de Cristo, mas não somos Cristo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então muito cuidado, porque muitos podem ir além do que está escrito. E muitos incautos vão segui-lo. E vão depois ter a vida dominada por essas pessoas. E vão sofrer consequências. Então ninguém tem autoridade soberana sobre a nossa vida, só Deus. Só Deus. Amém, meus irmãos? Guarde isso. Pessoas querem controlar você. E esse pastor foi muito ruim, porque ele teve que descobrir muito rapidamente que ele não era Cristo. Porque é isso que Deus faz, por amor a ele. Né? Então a humilhação foi muito grande, que ele passou para descobrir que não é assim. Mas tudo porque ele falou dessa maneira. Amém, meus irmãos? Então, o segundo nível de autoridade é a autoridade da verdade. Esse também é um nível que só pertence a Deus. O que é a autoridade da verdade? É a autoridade daquilo que é verdadeiro, sem qualquer sombra de dúvida, que tem a autoridade de Deus, que tem o selo de ser verdadeiro e, portanto, inquestionável. 2 Coríntios 13, 8 diz: porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Ou seja, qualquer um que se levanta contra a verdade, na verdade, só fortalece a verdade. Ninguém pode realmente tirar a verdade. O universo foi criado em cima da verdade. Então, não importa o que aconteça, no final vai ficar só a verdade. Pode ser que no momento tenha muitas mentiras nesse mundo, e algumas parecem durar muito tempo, mas elas vão acabar, porque no final o universo está edificado em cima da verdade. E só sobra o que é verdadeiro. Aleluia, isso é um consolo. O que é a verdade? Primeiro, a verdade é o próprio Deus. João 14, 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade. Jesus, portanto, é a verdade. João 1, 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. 1 João 5, 6 diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é o quê, meus irmãos? E você achava que só Jesus era verdade, né? Mas o Espírito é a verdade. Portanto, aquilo que é movido pelo Espírito nunca contradiz a verdade, porque o Espírito é a verdade. E se o Espírito é a verdade, a Bíblia fala que o Espírito milita contra quem? Então a carne é o quê? Tudo que vem da carne é mentira. Tudo que vem da carne é mentira. Lembra disso, deixa eu te dar uma pregação. Tudo que procede da carne é mentira. Só é verdade o que vem do Espírito, porque o Espírito é a verdade. Tem que pregar sobre isso. Já me veio uma pregação inteira aqui. Eu não vou pregar agora não, aleluia. A verdade também é a palavra de Deus. É o que Deus diz. 2 Tessalonicenses 2,12, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes se deleitaram com a injustiça, com a mentira. Crédito à verdade aqui é crédito ao Evangelho, a pregação do Evangelho. O Evangelho é também a verdade. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer e vai cumprir. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram, porque tudo o que Deus diz é verdade. Amém, meus irmãos? Terceiro, a Bíblia é verdade. Então, esses dias aí, um irmão coach, né, que era até na nossa igreja, resolveu escrever um livro dizendo que a Bíblia não é inspirada por Deus. Que a palavra não é inspirada por Deus. Então, isso é um problema. Quando alguém se levanta dentro da igreja dizendo isso, ele precisa de ser imediatamente corrigido. Mas quando ele chega a escrever um livro, então já a mente já foi corrompida. Então nós cremos que a palavra de Deus é inspirada, toda ela é inspirada, inerrante, não tem erro, porque ela é verdadeira. verdade. Então a Bíblia é a autoridade da verdade. No nosso meio as coisas são decididas dizendo o quê? Está escrito. Está escrito. Foi dito. É isso que define, porque a Bíblia é a autoridade. Nenhum homem tem a mesma autoridade da Bíblia. Ainda que queiram questionar, falar, mas são pessoas presunçosas, que têm a mente pervertida. Não deem crédito a elas. A palavra de Deus é a verdade. Então, lembra sempre o que, que os pais da reforma diziam. Nada contrário às escrituras pode ser verdadeiro. E nada acrescentado às escrituras pode ser obrigatório. As coisas contrárias à escritura podem até serem feitas, mas nunca devem ser obrigadas a você. Agora, aquilo que está na escritura é sempre verdadeiro. Essa é uma boa frase para você colocar no seu Instagram. Mas não foi eu que disse, ok? Foram os pais da reforma. Então, o que foi definido na reforma que produziu, na verdade, toda essa visão de mundo moderno nosso? Muita gente acha que esse mundo moderno surgiu com a Revolução Francesa. É mentira, surgiu, foi com a tradução da Bíblia, porque a Bíblia trouxe luz para a humanidade. Quando a Bíblia foi traduzida para os idiomas, o alemão, o inglês, o espanhol, o português, etc., trouxe luz, mudou a história. E qual que era o ensino dos reformadores? Cada crente é um ministro. Esse ensino não é meu, portanto, ok? Não é da Videira. Esse já tem 500 anos que foi restaurado na vida da igreja. Então, me sinto muito confortável de repetir o que Calvino, Lutero, Zwingli e outros ensinavam há 500 anos atrás. Mas eles também diziam algo muito importante. Todo crente é livre para ele mesmo ler a Bíblia e tirar a conclusão sozinho. Eu sei que hoje isso parece uma coisa meio óbvia, não era naquela época, porque naquela época a Igreja Católica proibia de ler a Bíblia. Nem padre podia ler a Bíblia. Para ler a Bíblia tinha que ter uma autorização especial do Vaticano. E nem existia Bíblia no idioma, tinha que ler no original ou em latim. A única tradução era chamada Vulgata Latina. Ou então no original, grego e hebraico. Não é? Então você vê, não era todo mundo que podia ler. O povão não podia ler. Não é? E o que que Lutero fez, e louvamos a Deus pela vida desses homens? Eles colocaram a Bíblia na nossa mão. E hoje todos podem ler, todos podem ter acesso à verdade e tirar suas conclusões. Amém? Então, é muito importante que você faça isso. É como fizeram os crentes bereanos, né? Eles foram lá e checaram para ver que estava sendo pregado, era verdade ou não. Paulo disse em Gálatas 1:8, ainda que eu mesmo, um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja amaldiçoado, seja maldição na vida dele. Então, se você não acredita que tem maldição na vida de crente, aqui está uma maldição. Qualquer crente que resolver acrescentar algo ao evangelho, ele está debaixo de maldição, mesmo sendo crente. Aqui não está falando que vai para o inferno, não. Está falando que está debaixo de maldição. Então, as pessoas às vezes, pastor Luiz, agora eu estou na graça e tal, está na graça, mas cuidado, não vai bagunçar o evangelho, porque Paulo diz que isso traz maldição, e eu creio no que o apóstolo diz, quantos creem também? Amém. Eu estou com ele, então é muito importante isso. Terceiro nível de autoridade é a autoridade da consciência. O que é a autoridade da consciência? A consciência é a sua capacidade, não só sua, de todo homem, até do ímpio, de distinguir certo de errado. Pastor, mas o ímpio sabe o certo e o errado? Sabe. Por que que ele sabe? Porque o critério de certo e errado é o seguinte: o certo é o que eu quero que os outros façam para mim. Se eu sei o que os outros têm que fazer para mim, Jesus disse, é exatamente o que você tem que fazer para eles. Simples, desse jeito. Então alguém estava me perguntando, como é que um índio pode ser salvo? Dessa maneira. O índio sabe o que é certo e o que é errado. Ele não quer que os outros machuquem ele, mintam para ele, roubem dele, defraudem ele. Ele não quer isso. Então, se ele não quer isso para ele, ele também não deve fazer para o outro. Ou seja, ele mesmo é lei para si próprio. E quando ele faz com o outro o que ele não quer que faça com ele, ele acabou de quebrar a própria lei. E por ela ele vai ser condenado. Mas se ele tiver a humildade de reconhecer que tem um Deus e perceber que essa natureza não podia ter surgido do nada, ele clamar esse Deus dizendo, eu não consigo ser coerente comigo mesmo, eu faço com os outros o que não quero que façam comigo, Deus vai ouvir na sua graça a oração dele também. Entendeu? É isso que Paulo ensina em Romanos 1. Então, essa consciência não pode ser agredida. O que eu quero dizer que não pode ser agredido? Significa que você nunca pode querer mandar alguém fazer algo que a consciência dele condena. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu me lembro um tempo atrás, uma irmã chegou em mim junto com o marido, e o marido queria ter uma certa prática sexual com ela, mas ela achava que era errado. E ele chegou com o seguinte argumento: pastor, a Bíblia fala que o corpo dela é meu, e a Bíblia fala que eu sou cabeça e autoridade sobre ela, então ela está sendo rebelde. Eu falei: pois é, mas a sua autoridade tem limite, você tem autoridade delegada, e o seu limite é a consciência dela. Você nunca pode requerer dela o que ela, na consciência, acha que é errado. Porque essa autoridade é só de Deus. Homem nenhum tem esse direito. Porque quando você faz isso, você está ferindo a pessoa num nível que você nem é capaz de compreender. Então, autoridades não golpeiam consciência de ninguém, respeitam. Entende o que eu estou dizendo? Seu chefe não tem direito de mandar você fazer algo que vai contra a sua consciência. O seu governo não tem direito de mandar você fazer algo que vai contra a sua consciência. Autoridade nenhuma tem direito de ferir a sua consciência. Sua consciência é sagrada. É sagrada. Amém? E muito menos pastor. Muito menos pastor. Paulo diz, 1 Coríntios 8:12, e deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhe a consciência fraca, você peca contra Cristo. Que coisa, hein? Romanos 14:23, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. Olha a definição de pecado. Fantástica a definição de Paulo, né? Tudo que não provém de fé é pecado. Qual que é essa fé aqui? É fé em Deus? Não. É tudo que não provém de coerência interna. Tudo que você faz incoerente por dentro é pecado. Você está fazendo, mas você por dentro acha que não devia fazer. Então não veio de convicção, está pecando. Entendeu o que eu estou dizendo? Então nesse sentido eu posso beber uma cerveja e não pecar. E o Roberto pode beber a mesma cerveja e pecar. Porque ele pode estar bebendo e pensando, isso não está certo esse negócio. Não beba, é pecado. Mas eu posso estar bebendo a cerveja e falando, puxa, o calorzão desse aqui, a cerveja está uma delícia. Mas eu quero dizer para você que eu não sou cervejeiro, ok? É só uma ilustração. Então veja, para mim não é pecado. Pastor, quer dizer que pecado é relativo? Não estou dizendo que pecado é relativo. Tem coisas que qualquer um vai saber que é errado. Então tem coisa que é absoluta. Se um cidadão mata achando que está fazendo certo, tem algo muito errado com ele. Se ele rouba e está em paz, tem algo muito errado com ele, ok? Essas coisas todas deveriam produzir contradição dentro do homem, até do ímpio, porque não veio de fé, muito mais do crente. Então, viva em paz, não faça nada que gere em você tensão e contradição, viva em harmonia com o que você crê. E quando você vive assim, você vai ter paz, acredite que eu estou dizendo. Devemos submeter a nossa consciência. Paulo diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Tem irmão que acha que tem que guardar o sábado, outro acha que tem que guardar o domingo, outros como eu não acha que tem que guardar dia nenhum. Cada um tem a opinião bem definida, eu tenho a minha, em sua própria mente, é o meu caso. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz, quem compra o Senhor come, quem não distingue dia nenhum é para o Senhor também que ele faz, e quem não compra o Senhor não come, e dá graças, e tudo que você fizer, faça para o Senhor. Amém. E fique em paz. Mas na consciência. Porque se a consciência sua não está em paz, filho, volta lá atrás e corrige. Anda em harmonia, obedeça à autoridade dela. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não colocar tropeço na vida do seu irmão. Aleluia. Por isso que eu não ponho tropeço na vida dos irmãos de jeito nenhum. Então, homem nenhum tem direito de exigir do outro algo que vá contra a consciência dele. Acabei de falar isso para você, mencionei o exemplo aqui do marido que às vezes quer exigir da mulher uma prática sexual que ela, a consciência dela, não aceita. Pastores que às vezes também querem que o irmão faça algo que a consciência não aceita. Então, você não deve obedecer. Entendeu o que eu estou dizendo? Eu às vezes faço coisas que alguns irmãos não concordam, mas eu faço em paz. Vou te dizer um exemplo. Silêncio agora. Então, nós começamos a construir aqui. A prefeitura ainda não deu autorização, mas ela vai dar, mas não deu. Aí eu falo para o Marcos Mota, vai furando o buraco, irmão, que ela vai dar esse negócio. Então tem irmão que fica profundamente chocado comigo. Aí eu pergunto, Marcos Motta, você está em paz de fazer? Porque se eu não estiver em paz, eu vou trocar você, porque eu detesto golpear a consciência. Eu detesto que a pessoa fique com a consciência pesada. Tem que estar em paz. Aí, então a prefeitura vai dar, nós vamos adiantando o serviço. Mas tem irmão que acha que eu estou profundamente errado. Não pode nem encostar no chão. Fala, não, mas eu vou só furando o buraco. Se ela não aceitar, a gente tampa o buraco. Mas quase sempre aceita, porque não está fazendo nada fora do que a prefeitura quer. Mas tem gente que fica muito escandalizado. Aí eu falo, se você está escandalizado, então você fica de lado. Porque eu não posso exigir de você nada que vá contra a sua consciência. Isso é respeitar um nível de autoridade que não é meu. Jamais. Cada um tem que andar em paz. Entendeu o que eu estou dizendo? Aleluia. Então, esses três níveis são prerrogativas exclusivas de Deus. Ok? Nenhum homem pode exercer. Mas agora começam os níveis que são exercidos pelos homens. Primeiro nível é da autoridade delegada. Então, essa autoridade, ou governo, vamos chamar assim, na igreja, quando é bem exercido, o resultado é sempre paz, é sempre alegria, ok? A autoridade não traz peso, a autoridade não traz opressão sobre ninguém. A autoridade, ela sempre vai trazer, autoridade bem exercida pelo Espírito, debaixo de graça, vai sempre trazer justiça, paz e alegria no Espírito Santo, sempre. Sempre. Se não está trazendo, é porque está havendo algum tipo de opressão nessa história. Ok? Mas quando a autoridade é bem exercida, a igreja é leve, a igreja é alegre, os irmãos são espontâneos. Né? Eu acho que são critérios que eu sempre estou observando na vida da nossa igreja. Então, nossa igreja é uma igreja saudável. Nós vivemos um ambiente saudável, porque entre nós, a liderança, a autoridade é exercida com sabedoria, com temor. Não é nossa, é de Deus. Então, a gente faz com cuidado. Entende? Mas não abrimos mão de exercê-la, porque omitir-se na autoridade é pecar contra também a igreja, ok? É permitir, às vezes, que haja bagunça na casa de Deus, e isso não pode acontecer. Então a autoridade está aqui com um propósito, manter ordem, ordenação, amém, meus irmãos? Então os líderes da igreja são autoridade delegada. Paulo diz, 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ele diz, nós somos embaixadores, nós recebemos uma autoridade, porque somos representantes. Pedro disse que nós somos autoridade, presbíteros, mas ele ainda faz uma advertência, uma exortação. Ele diz, não sejam dominadores dos que vos foram confiados, mas sejam modelos para o rebanho, naquilo que vocês querem que eles comportem, que eles façam. 1 Pedro 5:3. Então, nós não dominamos ninguém, não somos dominadores de ninguém, não controlamos vida de ninguém. Você tem uma coisa que, às vezes, eu preciso falar sempre, defender, talvez estou me defendendo, né? Mas assim, nós não controlamos igrejas, não controlamos pastores, não controlamos ministérios, nós não fazemos isso, não é porque não somos tentados a fazer, não. É por convicção de que a melhor maneira de exercer autoridade não é controlando ninguém. Então eu não vou lá em Recife dizer para o Roberto o que ele tem que fazer, como ele tem que administrar as finanças, como ele tem que constituir os líderes, eu não faço isso. O máximo que eu faço é sentar com ele e vou dar sugestões, conselhos, orientações. Claro que se eu ver ele desviando da palavra, eu vou exortar duramente. Claro que se eu ver ele com a vida torta e moral, ele vai ser removido de lá. Mas isso não é controle, isso é proteção para ele. Isso é a tal da cobertura espiritual que nós falamos. Mas fora desses níveis, ele é livre. E ele tem que sentir liberdade para poder se movimentar no ministério dele. E isso é bom diante de Deus, não é ruim. Mas muitos irmãos, às vezes, nos acusam de querer ter alguma coisa. Você sabe, irmãos, nunca fomos pegar dinheiro de ninguém, nem pedir dinheiro para ninguém. Ninguém nunca mandou dinheiro para mim. Nunca fui ganhar dinheiro de igreja. Nunca coloquei meta de venda de material meu em igreja nenhuma. Nunca fiz nada para mim. Mas muitos ainda pensam que eu quero alguma glória com esse ministério. Que eu estou atrás de alguma projeção. Ah, se soubessem que, na verdade, nunca quis estar onde estou. Fugir, inclusive, de estar. Não é? Mas uma vez que Deus faz o chamado e estabelece, devemos fazê-lo no temor do Senhor. Sabendo o quê? Que estamos lidando com o corpo de Cristo. Você é ovelha dele. Eu só sou uma outra ovelhona que está ajudando a cuidar. Ele diz, mas não é meu rebanho. A igreja não é minha. Não tem dono do Senhor. Quanto mais tenho consciência disso, mais a liderança é exercida com equilíbrio, com graça, e o resultado é paz no meio dos irmãos. Por isso que a deslealdade agride tanto. Porque não há motivo para ser desleal. Não há razão para ninguém dizer que estamos oprimindo. Não há motivo nenhum para alguém dizer que não consegue crescer entre nós. Porque é mentira. Não há controle. Não há. Não há nenhum tipo de opressão em cima de nenhum líder para impedir. Não, você não vai crescer. Você não vai ter ministério. Você não vai avançar. Isso não existe. Isso não existe. E por isso que a deslealdade agride a Deus. Principalmente quando a liderança é exercida dessa maneira. Amém, meus irmãos? Nossa autoridade pertence ao Senhor, ela nos foi delegada. Amém? O rebanho deve responder com submissão, mas a nossa postura tem que ser de servir o rebanho. Por isso Jesus disse, né? João 10, 11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Entendeu? Dar a vida não significa necessariamente morrer literalmente, mas você abre mão de lazer, abre mão de sono, abre mão de férias, você abre mão de vida familiar, você renuncia a coisas, isso é um tipo de morte. E você faz isso por amor ao rebanho, por amor à igreja, porque você quer ver a igreja sendo edificada e abençoada, amém? A autoridade delegada, ela é baseada na responsabilidade, esse é o princípio que rege a autoridade delegada. Por que que o pai tem autoridade sobre o filho? Porque ele é responsável pelo filho. Por que que a polícia tem que ter muita autoridade? Porque a responsabilidade da polícia é muito grande, é de preservar vida. Então ele tem que ter muita autoridade. Então, os outros órgãos públicos não têm autoridade da polícia. A polícia fala e acabou. Você não questiona a polícia. A polícia fala, não vai passar aqui hoje. Acabou, não vai passar. Você não vai questionar, você não tem para quem reclamar, não tem nada. Você pode espernear o tanto que você quiser. Mas o que a gente imagina é que a polícia tem essa autoridade porque ela quer nos guardar de algo muito sério, de um risco muito grande. Então, você deveria agradecer de ter. Uma coisa acontece com o pai. Então, quando o menino é pequeno, a autoridade é completa sobre o filho. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. O pai não tem autoridade sobre o filho do vizinho. Por quê? Porque ele não é responsável por ele. Então também não tem autoridade. Só há autoridade onde há responsabilidade. Então, eu sou responsável nessa igreja local. Então eu tenho que ter autoridade na medida para poder manter o ambiente protegido e guardado. O líder de célula é responsável pela célula. Então ele tem uma medida de autoridade ali. Mas ele está sujeito a uma outra autoridade que também é responsável por ele. Então essa responsabilidade é inclusive diante de Deus. Porque o Senhor vai perguntar, onde é que está o teu irmão, Caim? O Senhor vai perguntar para nós. Entende? Cadê a ovelha que eu dei para você cuidar? Você sabe que o próprio Senhor Jesus estava preocupado com isso. Quando ele orou ao Pai dizendo, olha, dos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu. Do que o Senhor me deu, só o que tinha que perder, perdeu, que era Judas. O resto, eu guardei todos. Quer dizer, eu fui fiel na minha responsabilidade. Amém. O próprio Senhor Jesus agiu assim. Por que você acha que nós vamos ser diferentes? Então, o Senhor também nos deu responsabilidade. Todos nós, todos, não tem exceção, recebemos autoridade em algum nível, em algum lugar, nem que seja só para ser pai e mãe. Você recebeu. E vão prestar conta dessa autoridade. A autoridade delegada também nunca vai além da responsabilidade que tem. Ok? Então, qual que é a minha responsabilidade com os irmãos? Então, eu sou responsável realmente para dizer para o Paulo Chaim com quem que ele deve casar? Não. Então, eu tenho que saber meu limite. Eu não vou querer falar para ele com quem ele vai casar, porque essa não é a minha responsabilidade. Eu sou responsável para cuidar da vida espiritual dele, para não deixar ele cair no erro, na heresia, no engano, no pecado. Ok? Mas se ele vai ser engenheiro, se vai casar com a Josefina, isso não me compete. Eu não vou decidir a profissão dele. Eu não sou reverendo Moon, eu não escolho casamento de ninguém. Estou te dando exemplos de gente que faz. Entendeu? Mas não na igreja. Porque isso é extrapolar a autoridade que lhe foi dada. Nós não controlamos a vida dos irmãos. Não definimos se ele vai, se ele fica, se ele muda, se ele não muda. Porque tem discipulador que quer fazer isso. Ah, eu quero mudar para os Estados Unidos. Não vai não, você não vai para os Estados Unidos, coisa nenhuma. Vai ficar aqui, rapaz. Ah, como você fala isso para a pessoa? Baseado em quê? Você agora é pai dele, senhor da vida dele? O máximo que você pode fazer com ele é ponderar. Irmão, tem certeza? É o melhor? Já avaliou? Máximo, respeitosamente. O que você pode fazer é o seguinte: se ele falar, ah, não, estou pensando em sair da igreja você não vai sair não, rapaz, fica na igreja. Vou sair sim, se você sair, está sendo rebelde. E você pode falar, por quê? Você não quer que ele vá para o buraco. Está dentro da sua esfera de autoridade. Mas você não vai entrar na casa do Roberto para definir o relacionamento dele dentro da sua casa, porque na casa dele, ele é a autoridade, não você. Então eu não vou extrapolar o limite que Deus me colocou. E o meu limite é a minha responsabilidade. Está claro isso para os irmãos?
Amém.
É, não é difícil você entender. Quinto nível, autoridade funcional. O que, que é autoridade funcional? É aquela que está relacionada, em primeiro lugar, com habilidade. Então, nós temos aqui, vamos ter o louvor aqui hoje. Então, nós temos aqui o irmão João, que ele é tecladista, ele entende música, ok? E ele está dizendo que a música tem que ser cantada nesse tom. Ah, mas eu não quero esse tom. Azar é seu, ele é autoridade, ele é que sabe. Entendeu? Ah, mas eu sou o pastor, eu quero cantar em outro tom. Você deveria saber o seu limite. Ele tem uma autoridade funcional. A autoridade dele é só essa, definir qual vai ser o ritmo da música. Só isso que é a autoridade dele. Então, respeita a autoridade funcional que Deus levanta. É um exemplo bem básico que eu estou dando para você, mas isso vale até para o médico. Se você vai no médico com a intenção de não submeter a ele, não vá. Porque ele, como médico, tem alguma autoridade. Se você foi, então tenha bom senso. Tem algum médico aqui? Não, né? Então, nesse sentido, nós até nos submetemos uns aos outros. Então, eu sempre gosto de dizer, então, na questão de engenharia, submeta-se ao engenheiro. Na questão da advocacia, submeta-se ao advogado. E assim por diante, porque eles entendem do assunto, você não, ainda que pastor ache que entende tudo. Esse é um problema de pastor. Não importa o assunto, ele tem um palpite para dar. Eu falo por experiência própria, eu sou desse jeito. Eu tenho esse problema, eu me vigio o tempo inteiro, porque não importa o assunto, eu quero dar minha opinião. Entende? E esse é um problema, porque a opinião está totalmente sem pé, sem cabeça, mas eles têm que ouvir, porque é o pastor, né? O pastor falou, ah, meu Deus, mas é horrível isso, né? Precisa ter humildade, precisamos submeter uns aos outros. Até o marido submete a esposa, se a esposa é especialista em alguma coisa. Ela é melhor do que ele naquilo, ele deveria submeter-se a ela naquilo. Não é que ela vai governar a casa, mas naquele assunto ele submete a ela. Tem mulher que administra dinheiro melhor do que o homem. Se o homem é humilde, ele deveria deixar, porque vai ter chance de enriquecer. É verdade ou não é? É verdade. Sexto nível de autoridade, autoridade dos costumes. O que é autoridade dos costumes? É o seguinte: todo lugar, todo país, toda cidade, toda tribo, toda aldeia, todos têm os seus costumes. A maneira como foi definido no decorrer dos anos que as pessoas deveriam se relacionar, ok? Então, segundo a Bíblia, nós devemos nos submeter à autoridade desse costume, desde que ele não contradiga o ensino claro da palavra de Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, os crentes vão lá para a tribo indígena, eles têm o costume de andar nu, mas nós entendemos que isso contraria o ensino da palavra. Aí nós ensinamos para eles a se vestirem. Mas aqueles índios têm outros costumes que são bons. Então, lá na tribo, tem um costume, por exemplo, que não é que são bons ou maus, eles não contradizem a palavra, então nós respeitamos. Eles têm um costume, por exemplo, que não tem namoro. Quem escolhe lá é o pai e a mãe. O pai é que vai escolher com quem o filho vai casar. Então, isso não contraria a palavra, então nós não discutimos. É assim que é aqui, é assim que tem que ser. A igreja videira, aqui na aldeia, é assim que funciona. Entendeu o que eu estou dizendo? É só um exemplo, não sei se existe isso. A Bíblia fala do exemplo do véu. Ok? O véu. O véu não é algo que a Bíblia está dizendo que nós temos que fazer. Ela está dizendo o seguinte: o véu é algo que é o normal aqui nessa cultura. Então, nós fazemos bem em nos adequar. Porque ele apoia um princípio espiritual que é da submissão. Entendeu? Então, eu gosto sempre de falar do exemplo da aliança. Eu louvo a Deus porque toda vez que eu vou num país que fala outra língua, eu pergunto como é que eles chamam esse anel. E quase sempre é alguma coisa parecida com anel, mas aliança até agora eu só achei em português. Só em português que chama esse anel de aliança. É um negócio poderoso. Por que que os nossos antigos antepassados portugueses tiveram a ideia genial de colocar o nome nesse anel de aliança? Não é? E o que acontece? Está na Bíblia isso aqui? A Bíblia fala que quando casa tem que usar aliança? Não, não está na Bíblia. Mas se um pastor meu tirar a aliança, ele está perdido. Ah, mas não está na Bíblia. Chama-se autoridade dos costumes. Aqui, para o goiano, tirou a aliança, você é safado. É verdade ou não é? Tem algum goiano aqui? Tirou a aliança, você está mal na foto, você trata de colocar novamente. Entendeu? E isso é importante, porque é autoridade do costume. Não está na Bíblia, ok? Não está na Bíblia, a Bíblia não manda, mas nós consideramos que é um excelente costume, porque de longe, uma mulher, porventura, está procurando um marido, ela sabe que eu não estou disponível. De longe ela sabe. E aí ela já tira da lista dela. Então veja, foi uma sacada genial, vamos ser franco. Foi genial isso. Então eu vou jogar fora por causa de quê? Porque não está na Bíblia? Não, Paulo está dizendo, seja sensato. Se tem algo na cultura que apoia a Bíblia, você tem que ficar com aquilo. Agora, se tem algo na cultura que vai contra a palavra, joga fora. Porque a palavra tem uma autoridade maior. Qual que é a autoridade da palavra? A autoridade da verdade, é o terceiro nível. Essa autoridade aqui é o sexto nível. Então está bem abaixo da palavra de Deus. Mas quando vem e apoia uma autoridade superior, deve permanecer. Está claro para os irmãos isso? Acho que não é complicado você entender esse princípio. E o último é a autoridade dos contratos. A autoridade dos contratos é a autoridade da lei, ok? É a autoridade da lei. Então você fez um contrato se comprometendo com certas cláusulas. E você assinou no final, aquele contrato agora tem autoridade. Ok? E a autoridade deve ser respeitada. E qualquer juiz vai reconhecer isso. Né? Nos Estados Unidos, é um negócio tão impressionante, que você pode estar num restaurante, você não tem onde escrever, você pega um guardanapo e você e uma pessoa fazem um contrato e assinam no guardanapo, vale. Porque é um país onde contrato é sagrado, não pode ser violado. Por isso que eles são o país que são. Porque por incrível que pareça, no Brasil, contrato não é sagrado. Se for no juiz, o juiz pode dizer, não valeu. Nos Estados Unidos não tem isso. Se foi feito, foi feito. Até no guardanapo. Isso quem me disse foi um americano. Fiquei muito impressionado, não sei se é em todo o estado. Não é? Por quê? Porque todo mundo tem segurança de fazer negócio lá. Porque ele sabe que o governo vai cumprir o contrato. Aqui no Brasil, você nunca sabe se o governo vai cumprir o contrato com você. Tudo depende da boa vontade de quem assumir. Porque não é sagrado. Ok? Então, onde não há respeito à autoridade, também não há prosperidade. E você fica pensando que a autoridade é a pessoa. Não. Autoridade é algo que está sobre ela. Entende? No final das contas, nós não submetemos a pessoas. Nós submetemos a autoridade de Deus colocada em pessoas. É assim que homens de Deus vêm. Amém, irmãos? Estamos claros sobre isso? Deus abençoe os irmãos.